Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Palavras coligadas e enigmas da antiguidade. Capítulo 3. Sentenças ou palavras coligadas nas escrituras. Na busca por uma maior percepção e compreensão sobre os aspectos essenciais da vida, uma pessoa, em um primeiro momento, talvez possa vir a pensar que a ampliação de conhecimento e de entendimento estará sempre atrelada à expansão e ao alargamento do horizonte ou da diversidade dos seus conhecimentos. Este tipo de pensamento, porém, pode levar uma pessoa a querer buscar sempre uma maior divergência e ampliação do conhecimento da diversidade existente, as quais, por si só, não são uma garantia de obtenção de conhecimento e nem de entendimento daquilo que aos olhos do Senhor é tido como benéfico a um indivíduo. Se o ser humano dependesse do conhecimento de todos os detalhes do universo que o rodeia, ele jamais poderia alcançar respostas para as questões mais importantes e eminentes da sua vida. Portanto, em muitas situações, e provavelmente na maioria ou nas principais delas, o caminho da convergência do conhecimento para alguns aspectos que estão estabelecidos de forma inabalável é mais importante para o entendimento daquilo que é fundamental para a vida do que a constante divergência ou diversidade. Na vida há questões imutavelmente definidas, que estão firmemente estabelecidas e que jamais sofrerão qualquer mudança por mais que as pessoas queiram ou envidem esforços para tentar atribuir variedade àquilo que é imutável. Imutabilidade esta, exemplificada no texto a seguir. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Insistir na busca por divergências nos fatores que já são claramente e verdadeiramente consolidados e que estão firmemente estabelecidos, e consumir indevidamente o escasso tempo de vida focado nesta meta, somente tende a postergar o encontro de um indivíduo com aquilo que ele necessita para o seu substancial amparo, inclusive e principalmente, em relações aos aspectos da eternidade. O texto de Eclesiastes 12, destacado no capítulo anterior, declara que o muito estudar é enfado da carne, pois também quando uma pessoa se inclina a estudar ativamente a variação daquilo que jamais irá variar, ela tende, com este tipo de atitude, a consumir as suas forças por não alcançar um ponto substancial e concreto para o seu alvo. Colhendo, assim, um sucessivo desgaste que leva ao enfado. As divergências, buscas ou divagações que nunca culminam para convergências e definições consistentes não suprem a necessidade do conhecimento da fundamentação da vida de uma pessoa, pois como elas poderão ser como pregos bem fixados, para servirem de apoio e sustentação, se nunca convergem a um ponto que seja para sempre estável e no qual alguém pode depositar a sua confiança. Portanto, também é muito relevante perceber nas Escrituras que o único pastor, citado ao longo de toda a Bíblia, não age somente na expansão da revelação da diversidade, mas também na revelação de palavras inabaláveis que mostram que a diversidade de aspectos, ações ou fatos tem um encontro com a resposta do propósito da sua existência quando ela é exposta a definições concentradas, convergentes, precisas e bem estabelecidas pelo Senhor, conforme mais um exemplo que segue abaixo. 1 Pedro 1, 17 até 21. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado, nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. As sentenças coligadas, como as apresentadas no texto acima escrito por Pedro, mas cuja inspiração ele recebeu do único pastor, não são vagas, subjetivas, mas, sim, objetivas, precisas e dignas de confiança. São palavras que servem para direcionamentos e posicionamentos bem definidos na vida daqueles que as recebem. São palavras que instruem as pessoas a se atentarem à necessidade de convergência do coração ao caminho a elas oferecido pelo Senhor. São palavras que mostram a diversidade e amplitude da imensurável obra de Deus em favor da humanidade, mas que também expõem com clareza a convergência para o propósito de tão grande obra de Cristo a fim de que as pessoas possam se fixar ou firmar naquilo que pelo Senhor lhes é oferecido. As sentenças coligadas dadas pelo único pastor, portanto, conectam e consolidam palavras que podem servir de instrução, decisão e firme apoio na vida de um indivíduo. E, ao mesmo tempo, para que também possam servir de base de discernimento a fim que nenhum aspecto que tente fragilizar as próprias Escrituras ou que tente corromper o propósito pelo qual foram concedidas por Deus seja adicionado a elas ou retirado delas. O único pastor que concedeu todas as palavras das Escrituras ao longo dos séculos, também é o único pastor que concedeu as sentenças coligadas expostas nos textos bíblicos. Sentenças que, por sua vez, cooperam para que as pessoas possam pautar as suas vidas nas instruções do Senhor e também para que possam, com discernimento e segurança, averiguar outras partes das mesmas Escrituras. Se por um lado, a grandeza de Deus é admirável pelo fato dele ter distribuído adequadamente a inspiração da diversidade das Escrituras por séculos, por outro lado, também é igualmente admirável o poder de conexão, encaixe, síntese, condensação e consolidação das muitas partes que é expresso pelo Senhor em sua palavra escrita da verdade. É realmente admirável observar como escritos de tantos séculos foram registrados de forma que todos eles apontem harmonicamente para o mesmo e único Deus, bem como para os uniformes propósitos do Senhor. É maravilhoso ver como um conjunto tão extenso de escritos aponta continuamente ou repetidamente para um mesmo ponto, aspecto que ocorre somente porque as Escrituras sempre foram concedidas pela inspiração do mesmo e único Pastor Eterno. Os escritos da Bíblia, por um lado, expressam uma enormidade de narrativas que cooperam com a ampliação do conhecimento e com a expansão da informação sobre os principais ou essenciais assuntos sobre a vida humana na Terra, assim como também sobre aspectos para a preparação para a vida que segue após o tempo de vida no corpo terreno. E ainda, o fazem de uma maneira que transcende em muito o mero conhecimento natural. As Escrituras oferecem, já começando em seu primeiro capítulo de Gênesis, muitos e muitos detalhes sobre os assuntos mais relevantes que uma pessoa necessita saber. Contudo, para que haja uma clareza muito prática e objetiva sobre os principais e essenciais assuntos sobre a vida, as Escrituras bíblicas também contêm sentenças coligadas que sumarizam ou associam as questões essenciais de forma bem objetiva, direta ou pontual. Há textos nas Escrituras que associam verdades e as consolidam com uma grandeza e maestria que os escritores humanos, somente com as suas habilidades naturais, jamais conseguiriam fazer. Assim, como uma das suas principais características, as sentenças ou palavras coligadas dadas pelo único eterno pastor, e registradas nas Escrituras por homens e mulheres inspirados por Deus, podem servir de firme referencial para a vida de uma pessoa também no relacionamento dela com os demais escritos da Bíblia. A seguir, então, e com o objetivo de auxiliar na percepção de como algumas palavras ou sentenças coligadas das Escrituras esclarecem e interagem com outras partes ou manifestam o fundamento de outros textos bíblicos, pretendemos apresentar neste novo capítulo ao menos algumas exemplificações dentre as muitas sentenças ou palavras coligadas que o Senhor entendeu ser oportuno deixar registrado em sua palavra escrita da verdade. O objetivo por meio destas exemplificações e considerações é auxiliar na percepção de alguns aspectos significativos do modus operandi das sentenças coligadas em relação a outros textos das Escrituras. E isto, por sua vez, com o objetivo de que aquilo que possa ser aprendido a partir destes exemplos também possa servir de apoio aos leitores das Escrituras na percepção de outras palavras coligadas que fazem parte da diversidade de temas abrangidos na Bíblia. Sentenças ou palavras coligadas, exemplo 1. Isaías 43, 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. O texto acima, registrado nas Escrituras pelo profeta Isaías, é um exemplo de uma sentença coligada com uma afirmação muito forte e muito claramente definida. Este texto expressa uma afirmação que contradiz qualquer pensamento que apresente uma alternativa contrária ao Senhorio Supremo de Deus e à sua condição de Salvador exclusivo ou único. No verso em referência neste novo exemplo, pode ser observado que apesar da Bíblia conter longas descrições sobre alguns temas, também há nela uma série de trechos ou sentenças com poucas palavras que contêm em si mesmo verdades completas ou que por si só compõem um todo. Estes textos sintetizados servem, ao mesmo tempo, de esclarecimento e suporte para as demais Escrituras, bem como de filtros ou diretrizes para discernir prontamente as palavras que se opõem a estas afirmações tão abrangentes e categóricas. Conforme expresso nas próprias Escrituras, uma pessoa, em sua vida na Terra, pode até escolher não concordar com o tipo de afirmação em referência feita pelo profeta Isaías. O que, porém, não pode ser negado é que afirmações deste tipo de fato estão registradas na Bíblia e que elas também expressam conteúdos que indubitavelmente afetam o contexto de como todos os outros registros bíblicos deveriam ser vistos. Há trechos na Bíblia em que um só versículo contém em si mesmo aquilo que passaremos a chamar de uma declaração ou afirmação global com começo, meio e fim bem definidos ou estabelecidos. E pode até ser que um verso do tipo como o citado por Isaías, não explique a razão do Deus da Bíblia ser o Senhor soberano, talvez ele também não explique o que o faz ser o único Salvador, mas uma coisa é clara, o conteúdo do verso afirma que Deus é o Senhor soberano e único Salvador. Pode até ser que sejam necessários outros textos suplementares para ampliar as explanações sobre uma afirmação global tão objetiva e concentrada como a expressa no texto de Isaías em referência, mas é impressionante observar como um único verso das Escrituras esclarece, de forma tão precisa, que em todo o universo existe somente um Salvador. Declaração que, em outras palavras, igualmente anuncia que não existe no universo nenhum outro Salvador. O verso em referência declarado por Isaías, como uma sentença coligada e que assim pode ser comparada com um prego bem fixado na qual uma pessoa pode escolher se apoiar, anuncia claramente a convergência do limite das possibilidades de provisão de salvação no universo a um único ser somente. Em função da precisão da definição de um texto como o de Isaías 44, verso 3, qualquer escrito humano ao longo da história que não concordasse plenamente com ele, no sentido de ser apresentado como uma instrução a ser seguida por um indivíduo, também não teria os elementos mínimos de uma conexão harmônica com a palavra da verdade. E se em algum outro ponto de toda a Bíblia fosse encontrada uma instrução aprovada por Deus que apresentasse conteúdo contrário à afirmação de Isaías 44, verso 3, as bases de sustentação da Bíblia estariam seriamente fragilizadas. Várias tentativas para incorporar ainda mais textos à Bíblia foram feitas por pessoas ao longo dos séculos, sendo, porém, rejeitadas pelo fato dos seus conteúdos, quando comparados com as sentenças coligadas, não oferecerem em si mesmos a uniformidade e as conexões adequadas que lhes seriam necessários para serem associados às demais escrituras já estabelecidas firmemente como pregos bem fixados. Aqueles que já estão mais familiarizados com as Escrituras sabem que as principais afirmações nelas declaradas, as quais neste estudo estão sendo comparadas com as sentenças ou palavras coligadas, nunca são contrariadas pela própria Bíblia, pelo contrário, eles sabem que elas são confirmadas e ratificadas vez após vez, conforme mais dois textos expostos a seguir. Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Judas 1, 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. De forma similar às palavras coligadas encontradas em Isaías 44, verso 3, assim também os dois textos acima declaram a convergência da salvação para um só ponto em todo o universo, e por isto servem de firme apoio para aqueles que nelas creem. E se uma pessoa optar por não se apoiar nestas sentenças coligadas, optando em se apoiar em outras palavras que não são dadas pelo único pastor eterno, ela, cedo ou tarde, se deparará com o fato de ter buscado apoio em pregos que não estavam de fato bem fixados. Sentenças ou palavras coligadas, exemplo 2. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No texto deste segundo exemplo, é extremamente impressionante poder observar quão extraordinário e belo pode ser um conjunto tão curto de palavras coligadas. É simplesmente maravilhoso ver o quão expressivo é o conteúdo desta sentença coligada dita pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos e depois anunciada, por meio das Escrituras, ao mundo todo. Como é possível alguém conseguir, com tal maestria, consolidar em apenas duas ou três linhas de texto a descrição da história e do fundamento da redenção da criação, bem como também do propósito da salvação oferecida por Deus à humanidade? O versículo 16, do capítulo 3 do livro de João, demonstra um poder de síntese e condensação imensurável quanto ao que ele abrange em termos de informações e quanto ao que ele abrange em termos de proposição de Deus para a vida dos seres humanos. Qual pessoa na Terra, somente com o conhecimento natural, poderia condensar uma frase tão curta, mas com tão imensas e extensas implicações como as encontradas no verso 16 de João 3? Quem poderia, com a devida propriedade e veracidade, declarar uma frase tão pequena, mas com afirmações de tamanha amplitude? Assim, as sentenças coligadas que afirmam resumidamente e objetivamente quem e como Deus é, bem como qual é o desejo de Deus para a criação, portanto, jamais deveriam deixar de estar no coração e diante da vista das pessoas, pois elas são proteções para que se possa crescer no conhecimento de outros assuntos e se aprofundar neles sem se desviar dos pontos cruciais da vida cristã. As sentenças coligadas que o único pastor anunciou ao mundo servem de instrução e sustentação para que uma pessoa possa se apoiar nelas a fim de também ser edificada de forma sólida e firme sobre a rocha da salvação eterna, a qual é o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito dado por Deus à humanidade. Salmos 89, 26. Ele me invocará, dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Sentenças ou palavras coligadas, exemplo 3. Este terceiro exemplo refere-se a um complemento de alguns textos abordados também no tema sobre a adequada divisão da palavra da verdade. Apontando aqui para o fato de que quando alguns textos da Bíblia são vistos também sob a ótica de sentenças coligadas concedidas pelo único pastor, eles acentuam de forma ainda mais intensa que as Escrituras, já a partir de poucas palavras ou declarações, contém conteúdos que expressam uma enorme implicação para a vida de todas as pessoas que habitam na Terra. Em um dos exemplos do referido tema, foram abordados dois textos que, em sua forma de instrução condensada, apresentam uma expressão de sentenças coligadas muito objetivas. E isto, a fim de que um cristão saiba que ele não precisa, e nem deveria, incorrer de novo na submissão à lei de Moisés, tendo em vista que nos mesmos textos, igualmente de forma muito concisa, firme e segura, encontra-se também o anúncio da nova condição que uma pessoa passa a ter em Deus ao receber a Cristo como o Senhor de sua vida. Relembremos abaixo, então, mais uma vez os referidos textos. Romanos 3, 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Todavia, se um cristão desprezar as sentenças coligadas, como as citadas acima, e não mais considerá-las como firme instrução de Deus para a sua vida, ele também passa a desprezar os pregos de fixação dos degraus da sua jornada, colocando-se em risco iminente de ser novamente enredado por aspectos dos quais ele já fora liberto pelo Senhor. Quando Paulo registrou a afirmação que diz que tudo o que a lei diz, lei de Moisés, é para os que estão debaixo da lei o diz, esta declaração tornou-se uma sentença coligada de firme instrução para aqueles que não estão debaixo desta lei, pois também em relação a ela, os cristãos podem passar a ter uma forte convicção e paz de coração por saberem que a lei de Moisés não é direcionada a eles, no sentido de que deveriam praticar os mais variados mandamentos dela. E esta última declaração de Paulo em referência, também pode servir como uma palavra firme de alerta ou advertência sobre o pesadíssimo fardo que a obrigatoriedade do cumprimento de toda a lei passa a impor sobre aquele que a ela se sujeita. Seguindo ainda um pouco adiante, ao observar o segundo texto acima em referência, pode ser observado também que as Escrituras não se limitam somente à apresentação de sentenças coligadas que informam, de forma evidente, os aspectos da vida que um cristão não é chamado para se submeter ou aquilo do qual um cristão deveria se abster. Pelo contrário, os registros bíblicos, e com grande abundância, também apresentam, com muita clareza e firmeza, as preciosas sentenças coligadas que apontam para os aspectos nos quais um cristão pode encontrar aquilo que lhe está disponível para a sua vida cristã ou sua vida no Senhor, exemplificado a seguir em mais um texto. Romanos 1, 16 até 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Fazendo, então, uma associação das duas sentenças coligadas expostas no início deste terceiro exemplo, é possível ser observado de forma ampla, já a partir desses dois textos, que pela sujeição à lei de Moisés uma pessoa adentra no caminho da condenação por causa da postura de injustiça por tentar alcançar a justificação por suas obras. Caminho no qual, porém, ninguém mais precisa entrar ou passar a seguir, considerando que pelo conhecimento e recebimento do Evangelho de Cristo, mediante a fé no Senhor Jesus, qualquer pessoa já pode adentrar no caminho da graça que leva ao conhecimento da justiça redentora de Deus. As sentenças coligadas e bem fixadas, portanto, também carregam em seu conteúdo as instruções que expressam firmemente e explicitamente o caminho que Deus apresenta para as pessoas receberem a salvação eterna que lhes é oferecida a partir do reino celestial. E qualquer palavra que tentar contrariar o propósito da salvação e da novidade de vida exposto pelo Pai Celestial mediante graça oferecida em Cristo Jesus e anunciado ao mundo pelas inabaláveis sentenças coligadas do Senhor, está automaticamente evidenciada como uma instrução ou caminho que se opõe ao querer eterno de Deus. Podendo, por isto, também ser prontamente identificada e rejeitada por aqueles que anelam e prezam por andar em conformidade com o Evangelho da graça e da justiça de Deus. Os escritos da Bíblia mostram os caminhos que convergem para a justiça de Deus, bem como também mostram os caminhos que convergem contra a justiça de Deus. Portanto, a leitura e o estudo das Escrituras deveriam ser continuamente acompanhados das firmes e eternas sentenças coligadas que servem como sólido ponto de referência para que o leitor mantenha o seu coração no caminho reto do Senhor. Sentenças ou palavras coligadas, exemplo 4. Ao observar as escrituras bíblicas de forma mais pormenorizada, é possível ver que nelas estão expostos diversos textos-chave que contêm verdades completas e fundamentais, conforme foi visto nos exemplos anteriores. E são estes textos-chave que estão sendo considerados até aqui, neste estudo, como sentenças ou palavras coligadas dadas pelo único pastor a fim de que aqueles que as ouvem também possam desfrutar do firme amparo que está associado a elas. Por outro lado, entretanto, conforme também já foi comentado anteriormente, há nas Escrituras algumas partes que dependem de outros textos-chave dos próprios escritos bíblicos para serem entendidas adequadamente ou para serem compreendidas de forma mais ampla e em conformidade com uma revelação acurada da verdade que as ampara. Ou seja, há diversos textos nos registros da Palavra de Deus que dependem das sentenças coligadas apresentadas pelo Senhor também nas Escrituras, a fim de que a verdade contida neles seja apropriadamente identificada ou para que a verdade neles registrada seja vista em concordância com outros aspectos fundamentais da verdade também expostos na Bíblia. Em outras palavras, se algumas sentenças coligadas não forem compreendidas ou assimiladas previamente por aqueles que pretendem conhecer as Escrituras, também outros textos cujo entendimento depende da explicação fundamental das sentenças coligadas poderão vir a não serem compreendidos adequadamente. Portanto, repetindo mais uma vez, as sentenças coligadas das Escrituras, além de se servirem de amparo àqueles que nelas se apoiam, também servem para iluminar outras partes das próprias Escrituras. Assim, o conhecimento e a compreensão de algumas sentenças coligadas em específico podem servir de chave para um novo, mais amplo e muito mais acurado entendimento do real fundamento que está por detrás de diversas outras parcelas das Escrituras. As verdades reveladas pelas sentenças coligadas servem como diretrizes para o estudo de outras partes das Escrituras, e assim, elas também servem de escudo contra as variantes indevidas de interpretação e aplicação de trechos da Palavra de Deus. Apesar de muitas palavras coligadas serem expressas em frases curtas e concentradas, elas não são trechos resumidos somente para que uma pessoa as decore e as tenha na ponta da língua. O conhecimento das palavras coligadas também serve como balizador para que uma pessoa se relacione com as demais partes da Palavra de Deus de forma segura, bem como também para auxiliá-la a fim de que não se desvie do caminho da verdade ao se deparar com a diversidade de outros textos dos próprios registros bíblicos. Visto que um mesmo tema pode ter sido abordado nas Escrituras a partir de ângulos distintos ao longo dos trechos de toda a Bíblia, as sentenças coligadas também exercem um papel crucial para que seja evidenciada a uniformidade dos assuntos iguais ou similares que se encontram distribuídos em várias partes dos registros bíblicos. O fato dos textos de assuntos similares estarem distribuídos em partes distintas das Bíblias não diminui em nada a estabilidade e credibilidade deles, pois as sentenças coligadas os unem a despeito do tempo e do local em que foram concedidos por Deus para serem considerados como parte das suas escrituras. 1 Pedro 1, 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Para tornar conhecidos os aspectos fundamentais da sua palavra escrita e manifesta à humanidade, o único eterno pastor também manifestou nas escrituras diversas sentenças coligadas que expressamente anunciam e declaram características que são inseparáveis de algumas outras partes específicas da Bíblia. Para exemplificar, então, o uso de algumas sentenças coligadas que elucidam múltiplos textos e os aspectos fundamentais de um tema específico ou similar distribuído em várias partes da Bíblia, nós utilizaremos de várias abordagens das Escrituras sobre a sabedoria. E para iniciar esta exemplificação, gostaríamos de ver, primeiramente, alguns textos encontrados em um dos livros da Bíblia que faz parte do chamado Antigo Testamento, o qual recebe o nome de Provérbios e no qual provavelmente também se encontra o maior volume de textos das Escrituras que fazem referência direta à palavra sabedoria, dentre os quais mencionamos alguns a seguir. Provérbios 4, 7. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Provérbios 3, 13. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 8, 11. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Provérbios 11, 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Lendo estes textos acima citados do livro de Provérbios sobre a sabedoria, no qual ainda há muitos outros sobre o mesmo tema, uma pessoa que dá atenção a eles pode, até rapidamente, sentir-se impelida no sentido de passar a adquirir e manter a sabedoria em sua vida. Esta pessoa pode, inclusive, passar a envidar consideráveis esforços para tentar alcançar este tão relevante e necessário aspecto. Entretanto, somente a partir da leitura do livro de Provérbios, será que já é possível desvendar facilmente ou com precisão qual é esta sabedoria a qual os textos fazem referência e que também uma pessoa deveria passar a buscar intensamente. O livro de Provérbios é enfático sobre o quão essencial para a vida de uma pessoa é ela se relacionar bem com a sabedoria, mas será que somente pela leitura do livro de Provérbios já é possível perceber qual, de fato, é o tipo de sabedoria que neste livro é tantas vezes mencionada? Será que a sabedoria a ser buscada é aquela que se encontra depositada nos servidores da internet? Será que ela é a sabedoria que se encontra nas bibliotecas ao redor do mundo? Ou seria ela a sabedoria que se encontra nas pessoas de idade mais avançada ou a sabedoria milenar dos filósofos? Ou ainda, seria ela a sabedoria difundida por consultores, mentores e orientadores ou aquela que é propagada por jovens atores que anunciam seus conselhos baseados nos seus efêmeros sucessos de exposição pública ou nos seus passageiros sucessos financeiros? De fato, são muitos os textos do próprio livro de Provérbios que mencionam a relevância da sabedoria, mas se a sabedoria a qual eles se referem fosse a sabedoria humana, seriam estes textos de fato como pregos bem fixados? Poderia o conhecimento ou o saber coisas naturais efetivamente sustentar vidas no nível de amparo que é atribuído à sabedoria que está apresentada no livro de Provérbios? Retornando às escrituras de Eclesiastes, podemos relembrar que o pastor eterno é aquele que concede sentenças coligadas que são como pregos bem fixados. poderia alguém outro, então, sem estar previamente ou conjuntamente amparado também por alguma sentença coligadas conferida à humanidade pelo Senhor Eterno, identificar a qual tipo de sabedoria o livro de Provérbios está fazendo referência? Conforme já foi mencionado anteriormente, as sentenças coligadas também são como aqueles pinos de encaixes, pregos de madeira, metal ou pedra, que firmam todas as partes que compõem um todo. E será que os textos de Provérbios sobre o tema da sabedoria também não são daqueles escritos que precisam ter o seu fundamento e sua base de fixação definidos previamente por outras palavras do único pastor? Desta forma, seguindo o nosso exemplo sobre a sabedoria, será que na Bíblia há sentenças coligadas que possam dar firmeza a tantos textos de Provérbios que falam sobre a necessidade da sabedoria e do entendimento? Algo importante a ser observado neste ponto, é que se em relação a algum tema específico houver nas Escrituras também uma sentença ou texto que defina as suas características, fundamento ou diretrizes básicas. Ou seja, uma sentença coligada que tenha função de sustentar a muitas outras palavras e textos, cada um dos versos dos textos que se referem ao tema também abordado pela sentença coligada precisa passar a ser visto, primordialmente, pelo que a sentença coligada revelou sobre o tema em referência. Portanto, se nas Escrituras houver uma sentença coligada que revele a qual sabedoria ou tipo de sabedoria que o Senhor faz referência quando admoesta e instrui as pessoas para buscarem por ela, esta sentença coligada passa a ser um referencial ou um norte que também determina qual é o tipo da sabedoria que os outros textos estão narrando e sobre qual tipo estão expondo uma série de detalhes e características. Assim, uma sentença coligada, ao esclarecer a essência de alguns termos, conceitos ou princípios que são mencionados em outros textos das Escrituras, passa a ampliar a possibilidade de compreensão mais específica de temas narrados ao longo dos registros bíblicos, mas também, ao mesmo tempo, passa a restringir a amplitude daquilo que as pessoas poderiam vir a pensar que estava contemplado por alguns textos da palavra escrita da verdade. Passar a ser informado por uma sentença coligada sobre qual é a essência ou o tipo de sabedoria a qual o Senhor se refere em Provérbios permite, então, uma pessoa utilizar os textos de Provérbios para conhecer mais amplamente os aspectos da sabedoria revelada pela sentença coligada. Contudo, por outro lado, também implica no fato de que a pessoa já não deveria mais olhar para o tema da sabedoria na perspectiva ou expectativa de um tipo de sabedoria a qual Deus não está se referindo neste mesmo livro. Quando uma pessoa está amparada pelas sentenças coligadas, ela pode passar a usar os outros textos que abordam o mesmo tema como acréscimo, ampliação e contribuição com aquilo que é revelado pela sentença coligada. Uma vez conhecida uma sentença coligada, os outros textos servem de complemento do ensino central revelado pela respectiva sentença coligada. Por outro lado, porém, quando alguém carece do conhecimento da sentença coligada que revela ou define um determinado aspecto central de outros textos bíblicos, muitas dúvidas podem pairar sobre a essência destes últimos e até muitas interpretações erróneas, perigosas ou destruidoras podem vir à tona. Portanto, como exercício prático pela busca de sentenças coligadas que revelam ou esclarecem a qual sabedoria o livro de Provérbios faz tão ampla menção, nós gostaríamos de sugerir ainda a observação de alguns grupos de textos a seguir. Primeiro grupo de textos. Tiago 3, 14 até 17. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Através dos escritos registrados por Tiago, o Senhor, o único eterno pastor, apresenta palavras que indicam claramente a necessidade de pregos fixadores em relação ao assunto da sabedoria. Observando o texto acima de Tiago, sob a ótica de sentenças coligadas e concisas, pode ser compreendido que, de fato, o foco do livro de Provérbios não está apontando na direção de que as pessoas deveriam procurar pela obtenção daquilo que no mundo comumente é chamado de sabedoria. Ou seja, não é qualquer tipo de sabedoria que pode prover os benefícios que estão associados à sabedoria descrita no livro de Provérbios, não sendo suficiente uma pessoa possuir somente conhecimentos terrenos e as formas de aplicações destes conhecimentos naturais. Quando o tema da sabedoria do livro de Provérbios passa a ser lido sob a ótica da sentença coligada exposta no livro de Tiago, fica evidente que é necessário que esta leitura também seja associada com o teor exposto neste livro do Novo Testamento em referência. Enquanto no livro de Provérbios é encontrado um detalhamento da sublimidade da sabedoria e o quão excelso é o valor dela para aquele que a encontra, no livro de Tiago é exposto que somente há uma sabedoria capaz de produzir as virtudes que estão associadas à sabedoria no livro de Provérbios. E ainda, que o aspecto que distingue a verdadeira e proveitosa sabedoria daquela que não é benéfica, é a fonte da qual ela provém. Uma fonte mal ou distorcida não pode produzir a sabedoria descrita em Provérbios. Portanto, para encontrar a sabedoria descrita neste livro, uma pessoa precisa primordialmente receber a sabedoria adequada também da fonte correta ou verdadeira. Não seria o fato de que muitas pessoas não se achegam à fonte da verdadeira sabedoria, uma das principais razões de tantas tentativas de ações chamadas de sábias fracassarem vez após vez? Não seria a falta da distinção do tipo de sabedoria que estaria levando as pessoas a pisarem em degraus fixados com pregos inadequados ou até sem pregos, também as conduzindo, por esta razão, a tantos tropeços? E no texto de Tiago em referência, podemos destacar ainda as seguintes palavras como sendo uma sentença coligada dentro de outras sentenças coligadas, a saber, a sabedoria lá do alto. A expressão a sabedoria lá do alto é uma coligação ou associação de palavras que estabelece um referencial completamente inusitado às formas pelas quais a grande maioria das pessoas busca a sabedoria. A sabedoria lá do alto é um ajuntamento de palavras que expõe um prego imprescindível de fixação para todo e qualquer assunto sobre a sabedoria e o entendimento. Depois que uma pessoa percebe esta sentença coligada que esclarece que a sabedoria lá do alto é aquela que contém de fato a sabedoria que o Senhor oferece às pessoas que praticam a comunhão com Ele, toda a leitura dos textos de Provérbios e de outras partes das Escrituras sobre o tema sabedoria deveria passar a ter uma perspectiva completamente renovada. Se uma pessoa ler os trechos de Provérbios pensando que estes estão fazendo referência a uma sabedoria qualquer e que é dissociada da sabedoria que Deus concede lá do alto, ela estará buscando instruções de palavras que não se sustentarão, pois não estarão fixadas como que pelos pregos das sentenças coligadas dadas pelo único pastor e que definem com precisão qual é a sabedoria verdadeiramente duradoura. O texto de Tiago, como uma sentença coligada de inestimável valor, esclarece, para o presente e para o futuro, o que exatamente os textos de Provérbios dizem para ser buscado com tanto apreço e intensidade, a saber, a sabedoria que está em Deus e procede de Deus. E assim, uma vez estabelecida esta sentença coligada sobre a sabedoria lá do alto como um prego bem fixado, ainda outra pergunta poderá ficar mais evidenciada, a saber, como, então, alguém pode obter a sabedoria lá do alto? Até aqui, através do texto de Tiago acima exposto, pode ser visto que um ponto de suporte já foi obtido quanto à revelação de qual é a sabedoria pela qual alguém deve anelar, mas ainda há necessidade de outro ponto de suporte para alcançar uma posição mais prática em relação aos textos de Provérbios sobre a sabedoria. No conjunto de sentenças coligadas expostas nos parágrafos anteriores, foi visto que a sabedoria a ser almejada é a sabedoria lá do alto, mas como um segundo prego a ser bem fixado, já é necessário passar para uma busca por textos mais objetivos sobre o meio ou a maneira pela qual uma pessoa pode obter a sabedoria do alto. A necessidade por um segundo ponto de fixação não tem mais o seu foco no que se deseja alcançar, mas em como alcançá-lo, mostrando assim a necessidade do agrupamento e da fixação de ainda outro conjunto de palavras ou textos, ou seja, de outra sentença coligada que revele ou esclareça o caminho, a forma, o ponto ou o local em que ou pelo qual a sabedoria lá do alto pode ser alcançada. Os versos do livro de Provérbios asseveram muito a relevância de uma pessoa inclinar o coração à sabedoria. Os versos do livro de Tiago acima, por sua vez, esclarecem qual é esta sabedoria à qual uma pessoa deveria inclinar os seus ouvidos e coração. Neste ponto, porém, falta ainda a ser alcançado um maior esclarecimento sobre como uma pessoa, mesmo enquanto na terra, pode se conectar a esta sabedoria lá do alto. Vejamos, portanto, a seguir, mais alguns outros textos sobre a sabedoria e também sobre as condições para obtê-la. Segundo grupo de textos. Provérbios 11, 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Salmos 138, 6. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. As menções no livro de Provérbios sobre a sabedoria e aquelas incluídas nas Escrituras milhares de anos após através de Tiago, não fazem referência a tipos distintos de sabedoria. Pela explanação da sentença coligada do livro de Tiago, vista mais acima, fica esclarecido o aspecto de que ambos os conjuntos de textos versam sobre a mesma sabedoria, mas a partir de Tiago é revelada uma clareza maior sobre qual é precisamente a sabedoria à qual as Escrituras se referem. E aplicando a explanação apresentada no livro de Tiago também no contexto da busca pela sabedoria, agora sabendo que isto se aplica especificamente à sabedoria lá do alto, pode ser observado, também nas Escrituras, que um dos elementos centrais para que a busca da sabedoria seja exitosa é a condição de humildade daquele que anela pela obtenção desta sabedoria. Por exemplo, as sentenças das Escrituras deste segundo grupo de textos, que sumarizam a forma como Deus vê a soberba e a humildade, são como pregos muito bem definidos no quesito da obtenção ou da não obtenção da sabedoria que é lá do alto. Se uma pessoa quiser se firmar na soberba para a obtenção da sabedoria mencionada em Provérbios, e esclarecida no livro de Tiago como sendo a sabedoria lá do alto, ela estará desprezando a sentença coligada que ensina que a obtenção desta sabedoria caminha em conjunto com a condição de humildade de uma pessoa perante o Senhor e também perante as outras pessoas. E ainda olhando para o último conjunto de textos expostos acima, pode ser visto que a sabedoria, obviamente agora compreendida como sendo a sabedoria lá do alto, também pode vir a estar junto a uma pessoa, mostrando que esta sabedoria pode estar muito próxima de ser acessada por aquele que, com humildade, passa a tê-la junto à sua vida. Quando uma pessoa alcança a graça de Deus para compreender as sentenças coligadas das Escrituras, e em humildade também passa a prezar por elas e se apoiar nelas, pode ocorrer uma grande mudança na forma como os escritos são lidos e vistos por ela. Todavia, acrescido a isto, também pode ocorrer uma grande mudança de circunstâncias na própria vida daqueles que guardam as palavras do Senhor endereçadas a eles, pois a sabedoria que é lá do alto também pode vir a habitar com eles. Assim, e ainda continuando no exemplo sobre a sabedoria, vamos procurar nos deter a mais um conjunto de textos, mostrando que também há outras sentenças coligadas nas Escrituras que revelam ainda maior sublimidade e profundidade sobre este tão imprescindível tema. Terceiro grupo de textos. 1 Coríntios 1, versos 24, 30 e 31. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Se uma pessoa ler somente o livro de Provérbios, ela até pode vir a concluir que a sabedoria que deveria buscar é o conjunto de conselhos e informações sábias que há no mundo ou com os sábios aos olhos dele. Se, porém, uma pessoa passar a ler também o tema de sabedoria no livro de Tiago, ela poderá perceber com maior clareza qual é o tipo de sabedoria pela qual deve procurar em primeiro lugar e, ainda, quais são algumas posturas que ela poderá adotar para que venha a ser favorecida para receber da sabedoria que é concedida para verdadeiro benefício. Entretanto, seguindo ainda mais adiante, a partir de uma leitura pormenorizada também das sentenças coligadas apresentadas no texto do primeiro capítulo da Carta aos Coríntios, o tema da busca pela sabedoria passa a ser exposto a uma instrução inteiramente nova. Uma revelação muito diferente é exposta perante a vida do leitor do referido texto, permitindo que a luz sobre o tema da sabedoria se manifeste de uma forma ampla e mais precisa como não havia sido descrita até então. O texto de 1 Coríntios, capítulo 1, não enfraquece a importância que o livro de Provérbios atribui à busca pela sabedoria e também não desmerece as virtudes da sabedoria que são descritas nele ou no livro de Tiago. Contudo, este texto de 1 Coríntios apresenta uma perspectiva muito precisa sobre uma parte essencial e fundamental do que, de fato, vem a ser a sabedoria de Deus e onde ela encontra-se guardada e disponível. Com a informação de 1 Coríntios, capítulo 1, passa a ficar mais esclarecida a declaração de Provérbios que trata a sabedoria também como um nome pessoal, que fala como uma pessoa e que, de fato, é um ser vivo e real. Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Repetindo mais uma vez, a respeito do livro de Provérbios foram vistos vários textos sobre a importância da sabedoria na vida de um indivíduo, enquanto que no livro de Tiago é dado a conhecer que a sabedoria verdadeiramente proveitosa é a sabedoria lá do alto. E ainda em Tiago e nos Salmos, foi visto que esta sabedoria do alto é concedida por Deus às pessoas mediante a sua graça e para aqueles que a recebem com humildade de coração. Entretanto, ainda muito mais expressiva é a mudança de perspectiva que é manifesta pelas sentenças coligadas de 1 Coríntios 1, versos 24 e 30, pois elas afirmam que Cristo é a sabedoria de Deus que é tornada disponível pelo Pai Celestial aos seres humanos. A sabedoria que vem do alto é concedida pela graça àqueles que abrem o coração em humildade para recebê-la, mas a sabedoria manifesta de Deus, antes de tudo e acima de tudo, é o Cristo vivo que é dado ao coração daquele que recebe a salvação oferecida pelo Senhor. Assim, a instrução sobre a importância da busca pela sabedoria descrita em várias partes das Escrituras, passa a ser esclarecida, a partir da informação apresentada por uma sentença coligada no capítulo 1 de 1 Coríntios, como referindo-se à busca e aceitação de um relacionamento com uma pessoa específica, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus anuncia que é no Senhor Jesus Cristo que habita a prudência, a plenitude de conhecimento e dos conselhos celestiais para toda a vida e existência. Assim, tendo esta nova sentença coligada como um firme prego bem fixado de apoio, também fica evidenciado pelas Escrituras que a sabedoria lá do alto é concedida àqueles que buscam, com humildade de coração, ao Senhor Jesus Cristo e que também se mantêm perseverantes no relacionamento com Ele. Portanto, o texto de 1 Coríntios 1, verso 24 ou 30, é uma sentença coligada que revela o caminho inequívoco ou a base firme para a realização da busca pela da sabedoria do alto e cuja ação é tão incentivada nas demais partes das Escrituras, aspecto também expresso no texto a seguir. Colossenses 2, 2 até 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Por causa das palavras coligadas reveladas pelo único pastor, o ser humano passou a receber a instrução do Senhor para não inclinar primordialmente o seu coração para a busca da sabedoria calcada em conhecimentos e habilidades naturais, mas, sim, para a sabedoria concedida a ele pelo relacionamento vivo com o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que conhece e em quem estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E ainda, considerando que a sabedoria lá do alto encontra-se e tem o seu fundamento em Cristo, o repasse dela às pessoas não depende necessariamente da capacidade intelectual e de formação educacional de quem a recebe de Cristo, mas, antes de tudo, do ativo relacionamento de cada indivíduo com o Senhor Jesus e da infalível capacidade de Cristo em conceder a sabedoria do alto a quem o busca como único pastor e Senhor. Nem mesmo as escolas que se autonominam de seminário bíblicos podem garantir que seus alunos irão alcançar a verdadeira sabedoria, porque a concessão dela não depende do muito estudar os livros ou escritos sobre o tema, mas depende, em primeiro lugar, do relacionamento direto, sem mediadores, de um indivíduo com o próprio Senhor Jesus Cristo. O principal objetivo da obra de Cristo na Terra, doando-se inclusive para a morte na cruz do Calvário, não visou, exatamente, também a libertação das pessoas da fragilidade e corrupção de seus próprios pensamentos e pecados a fim de poderem voltar à reconciliação com Deus e serem instruídas pela sabedoria do alto e que produz benefícios eternos e não somente efêmeros. Sem o conhecimento e aceitação das palavras coligadas reveladas pelo único pastor também no Novo Testamento, o ser humano continua tateando ou andando em degraus frágeis sobre o que de fato é a sabedoria que Deus lhe oferece. Entretanto, pela aceitação das palavras do Senhor agrupadas em sentenças coligadas, uma grande iluminação é conferida ao coração daquele que as acolhe em sua vida. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Por fim, neste capítulo, gostaríamos de mencionar que o tema da sabedoria exposto acima, certamente, é merecedor de uma abordagem ainda muito mais ampla, aspecto que, porém, não será realizado neste ponto, visto que no presente material, as referências à sabedoria almejavam servir mais como um exemplo de quão significativo é conhecer os temas essenciais da vida de acordo com as sentenças coligadas concedidas à humanidade pelo único pastor. O exemplo da sabedoria foi utilizado com o alvo de evidenciar o quanto é necessário correlacionar os assuntos similares da Bíblia com os textos das próprias Escrituras que revelam os aspectos fundamentais de cada um destes assuntos, pois pelo processo destas conexões entre textos, um amplo esclarecimento pode ser acrescentado, bem como significativas distorções e falsos entendimentos podem ser evitados. Portanto, o exercício das correlações de textos exemplificadas para a sabedoria também pode ser realizado para outros temas, tais como os outros atributos do Senhor Jesus Cristo apresentados em 1 Coríntios, capítulo 1, ao ser declarado que Cristo também é nossa justiça, redenção e santificação. Buscar, portanto, a justiça de Deus em primeiro lugar, também é buscar em primeiro lugar um relacionamento com Cristo, a nossa justiça. Aspecto que igualmente se aplica à busca pela redenção e santificação. Inclusive o ato de orar pela justiça de Deus em favor de todas as pessoas no mundo deveria ser compreendido como um pedido a Deus para que elas, primordialmente, recebam a oportunidade ampla e clara de conhecerem a Cristo, os benefícios da sua obra e justiça redentora, a sua sabedoria, e assim por diante. Todos os livros da Bíblia têm grandes instruções de vida para os cristãos, mas a revelação de como elas podem ser praticadas em segurança ou sobre um firme fundamento é manifesta quando elas são associadas às verdades das sentenças coligadas que Deus registrou também ao longo das Escrituras e que apontam para o seu Filho unigênito, o eterno e inabalável Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a fundamental sentença coligada para o qual todos os aspectos da vontade de Deus convergem. Efésios 1, 9 até 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. João 1, 1 até 5 e 9 até 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, direito, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Para concluir, então, o exemplo em curso sobre as palavras coligadas, e tendo em vista mais uma vez o quão significativo é a compreensão das Escrituras segundo o propósito de Deus em cada uma das suas partes. Gostaríamos de relembrar que o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo, para auxiliarem aqueles que querem conhecer e andar no caminho da verdade, também concedem a estes um instrutor e consolador singular, bem presente e que é perfeitamente capaz para poder guiá-los nesta jornada de percepção e compreensão do que necessitam conhecer sobre as tão essenciais sentenças coligadas anunciadas pelo único pastor à humanidade. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.